Boa noite. Menos de uma semana atrás, todos nós, Yehudim, Am Yisrael, já todo mundo sentado no chão, chorando pela destruição do Beit HaMikdash, de jejum, já quase uma semana sem se lavar, sem cortar cabelo, sem fazer a barba. E agora, de repente, voltamos para o dia a dia. Já, Baruch Hashem, quantos noivados tivemos essa semana, quantas machot. Estamos ouvindo música, comendo carne. E a pergunta é como? Como? E a verdade é que essa pergunta me chocou alguns anos atrás, 6, 7 anos atrás. O que aconteceu foi, minha filha na época, acho que tinha 4, 5 anos, e ela volta um dia da escola. E começa a brincar com a irmã dela, minha outra filha. E não lembro exatamente o que aconteceu, mas de repente minha filha mais velha, ela abriu mão de algo, ela perdoou, ela teve uma boa conduta. E naquele momento ela virou para mim, para minha esposa, falou: "Acabei de ganhar um tijolo." Falei: "Tijolo?" E ela tinha voltado da escola. Estávamos falando nas semanas entre Shiva Sarve Tamuz e Tisha B'Av. E ela falou: "Sim. Um tijolo para o Beit HaMikdash." A minha mora me ensinou na escola que o Beit HaMikdash foi destruído e a gente precisa reconstruir o Beit HaMikdash. E cada vez que você perdoa, cada vez que você mevater, abre mão, cada vez que você deixa passar, você não briga, você está reconstruindo o Beit HaMikdash. E a cada vez que você tem uma boa conduta, uma boa midah, um bom vitor, você acabou de construir um tijolo para o Beit HaMikdash. Uau! Eu fiquei maravilhado. Que linda lição! Que maneira gostosa e bonita de se educar crianças! Como que a Morá, a escola, está transmitindo dessa maneira? E a gente decidiu adotar isso em casa. E a gente passou literalmente essas 3 semanas, juntando tijolos. Mais um tijolo para o Beit HaMikdash, e mais um tijolo para o Beit HaMikdash. A gente já tinha completado uma fileira de tijolos. E a gente estava caminhando para a nossa parede no Beit HaMikdash. E assim passamos durante 3 semanas maravilhosas. Só fa se falava do Beit HaMikdash, só se falava da Galut, só se falava de quanto a gente quer reconstruir, e como a cada ato, e a cada atitude, e a cada vez, e cada Lashon Hará que se deixava de falar, a gente ia ganhando mais um tijolo, e mais um tijolo, e mais um tijolo. Bli Ayin Hará, 3 semanas a gente passou de um jeito maravilhoso. Em casa estava uma sensação de vitória, uma sensação de tudo de melhor. Chegou Leilut Tisha B'Av, esse dia triste, esse dia deprimido, e todo mundo sentado no chão, sem comer carne, sem escutar música, agora já até jejuando. Eu lembro sentado com minha família, contando a destruição do Beit HaMikdash, chorando junto com as crianças, e torcendo por um dia a gente poder ver o Mashiach, reconstrução do Beit HaMikdash. E assim a gente foi dormir com essa sensação triste, essa sensação de Khurban, destruição, galut, diáspora. Eu deitei no chão para dormir. Dia seguinte acordei para Shacharit. Fiquei até tarde dando shiurim. Cheguei em casa quebrado, já de dormir mal, já quase meio dia e meio. Já estudamos, já rezamos, já tudo. Deitei descansar. Eu acordei um pouco antes de Minchá, Arvit. E quando eu volto para casa já é outra casa. A gente sentou a comer, em seguida fiz a barba, tomei banho, e nós, como costume sefaradi, já escutamos música logo após o Shabeav, liguei uma música e a gente estava tranquilo. E de repente minha filha virou para mim e falou: "Pá!" Falei: "Que foi, papi?" Falei: "Que foi? Chegou a Mashiach?" Falei: "Como assim? Chegou a Mashiach?" Eu falei: "Não, tio, como assim?" Falou: "Não chegou Mashiach?" Falei: "Não." "Não construiu o Beit HaMikdash?" "Não." "Então o que você está comendo carne?" "Desculpa, o que você está escutando música?" "Que você se lavou? Que você fez a barba? Que a gente está comendo? Como a gente levantou? Como saímos do chão?" E realmente eu me perdi. Eu não sabia o que responder. Eu não sabia o que falar para minha filha. Realmente, se o Beit HaMikdash não se não reconstruiu, Mashiach não chegou, como a gente volta para o dia a dia? Como a gente volta para a normalidade? Eu realmente me perdi e não tinha resposta para isso. E decidi me aprofundizar e repensar. E Baruch Hashem, eu queria compartilhar com vocês que já Shabbat passado passamos por Shabbat Nachamu. A Haftarah, onde a gente lê Nachamu, Nachamu Ami, Hashem vem e quer consolar o povo judeu. E não é só semana passada, é essa semana e a próxima, são 7 semanas, Shiva de Nechamta. São 7 semanas onde Hashem vem e consola o povo judeu. A gente está para terminar o ano judaico em Rosh Hashanah. Já são menos de 2 meses para Rosh Hashanah. E a gente tem 7 semanas onde a gente vai ler todas as semanas outra Haftarah relacionada com conceitos de Nechamah. A gente vai terminar o ano em Nechamá. A gente só vai parar de consolar no Rosh Hashanah, quando começa um novo ano. Conta nova, recomeça do zero. Mas o ano a gente não vai terminar com Churba, não com destruição, e sim com consolo. Mas qual é o consolo? Que Hashem quer consolar a gente? Mas a gente não está jogado na diáspora? A gente não está na Galut? A gente não sofreu toda a destruição no Churba? Qual que é exatamente o consolo? E essas semanas é tão importante o consolo que normalmente a gente sempre tem a Haftarah da semana e precisa ler a Haftarah da semana. Só que se tem uma Haftarah visitante, essa Haftarah visitante, ela pega o lugar da nossa Haftarah. Por exemplo, se eu estou numa Parashat HaShavua e esse dia é Rosh Chodesh, não vai se ler a Haftarah da semana, e sim vai se ler a Shamaim Kisi, vai se ler a Haftarah de Rosh Chodesh. Se esse Shabbat é véspera de Rosh Chodesh, ou seja, Rosh Chodesh vai cair domingo, aí tem a Haftarah de Machar Chodesh. David e Yonatan falando que amanhã é Rosh Chodesh. Não precisa ler a Haftarah desse Shabbat. E assim por diante. Só que quando chega Shiva de Nechamta, nenhuma Haftarah pode empurrar ela. Pode cair Rosh Chodesh, pode ser Machar Chodesh. Não vai se ler essa Haftarah, vai se ler Shiva de Nechamta. Porque nesse momento a gente precisa realmente ser consolado. É esse o principal dessa semana. Tem uma Gemara que aparentemente parece trágica. Aparentemente não é uma Gemara tão legal de se ler. Mas uma pessoa que reflete e começa a se aprofundizar, talvez essa Gemara sim é maravilhosa. E eu queria estudar essa Gemara junto com vocês. Essa visão que eu tive dessa Gemara é baseada num macê do Chazon Ish. E essa visão do Chazon Ish talvez me iluminou para como estudar essa Gemara. A Gemara está em Masechet Gittin, Dav Nun Zayin Amud Beit, página 57b. E são as páginas de Gemara que está falando de toda a destruição e de tudo que os romanos fizeram com o povo judeu. Tanto a destruição do primeiro Beit HaMikdash tem um pouco, e a maioria está no segundo Beit HaMikdash. E a Gemara tem uma famosa história, que a gente conhece como Haná e seus 7 filhos. A Gemara chama como Isha Vishiva Banei, aquela mulher com 7 filhos. Tem muita gente que diz que isso aconteceu em Hanukkah, tem gente que diz que foi na época da destruição do Beit HaMikdash. E a Gemara conta assim: Rabi Yehuda Amar Zu Isha Vishiva Banea. Diz Rabi Yehuda, isso é, esse passo que a Gemara falou antes, se refere sobre essa mulher e seus 7 filhos. O pai das crianças, o marido dessa mulher, a Gemara não fala nada. Ele está ausente. Talvez ele já faleceu, talvez ela é divorciada. Não sei exatamente onde ela está, mas é uma mulher sozinha que chega com 7 filhos, Aitiu Kamá Lekamei de Keisar. Levaram ela perante o Keisar. Keisar é o César Romano, é a pessoa mais forte do mundo, é a maior potência, é uma pessoa que está conquistando o mundo inteiro, e esse Keisar, ele é o presidente, o rei, como você quiser chamar desse império. Então, a pessoa mais forte, a pessoa com mais imponente, a pessoa, o dono de toda a potência do mundo, ele agora está enfrentando uma mulher e 7 filhos. Amru Lei falou o Keisar para o primeiro filho dessa mulher. Plak Lavodat Kohavim. Você pode se ajoelhar para Avodah Zarah? Então esse Keisar falando para essa criança: olha, vocês servem Deus, Deus não existe mais. Vira idólatra. Se ajoelha para minha idolatria. Amalehu respondeu essa criança: Katuv Torá Anochi Hashem Elokecha. Está escrito na Torá: Anochi, eu sou Hashem, o teu Deus. Eu não vou me ajoelhar para nenhuma idolatria. O Keisar ficou bravo. Na frente da mãe e dos seis irmãos menores, Afkiu e Katlu, levaram e mataram essa criança. A gente pode imaginar que foi uma situação traumática, foi uma situação horrível. Provavelmente não foi de um minuto para o outro, deve ter tido choros, gritos, berros, mas nada parou o Kaysar e Kaysar matou. Ele falou, traz o próximo. E chegou o segundo filho que já assistiu à morte do irmão dele. E ele veio na frente do Kaysar. Amalei prachlovado chavim, falou o Kaysar. Se ajoelha para a idolatria. Amaleu katuva Torá, loi lecha Elohim achirim al panai. Está escrito na minha Torá, loi lecha Elohim achirim al panai. Vocês não podem ter outros deuses. Eu não vou me ajoelhar. Afkiu vekatlu. Tiraram esse segundo filho e assassinaram ele também. Isso não foi em questão de dois minutos, como que está demorando para a gente ler. E provavelmente foram muitos minutos. E a mãe está assistindo e ela precisa ir se segurando. E agora os cinco menores assistiram já dois irmãos sendo assassinados. A tia Eleidach trouxeram o terceiro Amalei. Plachavadachavim falou o que é isso? Ajoelha para a idolatria. Amalei o que tiba torá zoveach lelokim yehoram. Aquela pessoa que zoveach, que faz um sacrifício para outros deuses yehoram, ele vai ser excomungado. Terceiro filho, Afkiu Bekatlu, já mataram três filhos. Aí tem o Leidach, trouxeram um quarto, Amulei Prachla Vodachavim. Se ajoelha para a idolatria. Amalei, Ktuva Torá, está escrito na Torá. Lot Ishtachaver Elaker. Não, não pode, Ishtachavot, não pode se curvar, não pode se ajoelhar para outros deuses. Afkiu Bekatlu tiraram o quarto filho e assassinaram ele. Aí tem o Leidach, trouxeram um quinto filho, Amulei. Chegou o Kaysar e falou, olha, você já viu quatro crianças morrendo na tua frente. Você já perdeu outros quatro irmãos. Você vai continuar com isso? Eu quero que você se ajoelhe para a idolatria. Amalei o que tiba Torá, tem sido na Torá, Shema Israel, escute Israel, Hashem Elokeinu. Hashem é nosso Deus, Hashem Echad, Hashem é o único. Eu não vou me ajoelhar. Eu tenho Deus e não preciso ser idólatra. Afkiu Vegatliu, chegaram e mataram o quinto filho. Por favor, se ajoelha para a idolatria. Você já viu cinco crianças morrendo na tua frente. Para tua mãe sobrou dois filhos. Não bobeia. Amalehu, essa sexta criança respondeu, vocês saberão hoje, vocês precisam levar no teu coração que Hashem Elohim, que Hashem é teu Deus, no céu, e na terra, e não tem outro, não tem mais, é isso, só tem Deus. Afkiu e Katliu já mataram seis filhos, e essa mulher sobrou só com um filho. Isso não foi questão de pouco tempo, como a gente já comentou, provavelmente ela já está algumas horas assistindo todo esse episódio. Esse sofrimento, essa tortura, a tia Leida, que levaram o último filho dela, o sétimo filho. Amrulei! Falaram para ele, Plachlon Avot Chavim! Tua mãe vai ficar sozinha? Tua mãe, eu não sei cadê teu pai! Seis filhos ela já perdeu, ela tem um último, único! Se ajoelha! Não bobeia! Amalei o que tiver a Torá, tem sido na Torá, et Hashem Mircha Vegomer, et Hashem Mircha Yom. Ele aprendeu esse passuk, a gente já prometeu para Deus, que a gente nunca vai trocar nosso Deus por outro Deus. Ele prometeu para a gente, que ele nunca vai trocar a gente por outra nação. Eu gostaria de pular duas linhas, e a gente vai voltar sobre essas duas linhas, e aí a gente continua, vamos continuar e depois a gente volta para essas duas linhas que eu pulei. Conta o Agmará, Amrá Lehu Imei. A mãe, quando viu que estão levando, Afkiu Lemiktele, desculpa, levaram para matar o sétimo filho, o último filho, ela vai ficar sem filhos. Amrá Lehu Imei, falou a mãe para a criança, Inashkeipurta, me traz meu último filho antes ele morrer, eu quero dar um beijo nele. Amrá Lo, todo mundo está imaginando, a mãe pedindo para o último filho, por favor, filho, não faz isso, filho, o que vai ser de mim? Mas não foi isso que ela falou. A mãe judia falou para o seu último filho, Banai, meus queridos filhos, Lechu ve'abrule Avram avichem, vai, vocês precisam ir e digam para Avram, o pai de vocês, Avram avino, atakata mitzbeach echad, você fez um mizbeach, você sacrificou um filho, vani akati shiva mizbachot, mas eu fiz sete mizbachot, eu fiz mais do que você. Avri, depois dessa situação, ela viu sete filhos morrendo, altalagar, ela subiu no telhado, venafla, caiu, se jogou, se suicidou, o meita, e ela morreu. E atstabat kol ve'amra, saiu uma voz celestial e disse, em abanim semecha, em a mãe rabanim desses filhos semecha, ela está feliz, ela se juntou junto com os filhos. Morava na Botaia, essa Gemara aparentemente demonstra a desgraça do Khurban. Essa Gemara aparentemente demonstra a soberania da nação romana e como eles podiam abusar, acabar, pegar uma mãe coitada e assassinar 7 crianças pelo máximo de força que eles tinham, ninguém tinha como parar eles. E mostra uma nação judia indefesa, uma nação onde um Caesar pode chegar e não tem quem proteger eles, e a família se apaga, e a mãe, de tanto tanta fraqueza, ela acaba pirando, se suicidando. E Emma Banim Sneha termina uma família e não sobrou nada dela. Isso aparentemente é a primeira visão dessa Gemara. Só que eu comentei com vocês que eu pulei 2 linhas, e agora eu queria voltar nessas 2 linhas. Conta, Gemara! Quando o sétimo filho falou que não vai se curvar, Amar Lei Kaysar, falou Kaysar para essa criança: Ishad elecha gushpancha vegachin veshaklei, que eicha delibro kabel aleia harmena de malka. Ele viu que ele não conseguiu, com as 6 primeiras, ele está na 7ª criança. Ele viu que ele não vai conseguir. Então ele vai para essa criança e fala: Olha, vamos fazer uma coisa assim. Eu vou jogar uma coisa na frente da idolatria. E você vai se abaixar, não se curvar, não se ajoelhar, se abaixar para pegar esse utensílio. Você vai se abaixar para pegar essa coisa que eu joguei no chão, para você levantar e me dar. Sabe por quê? Pelo menos as pessoas de fora vão ver e vai parecer que você se ajoelhou. Eles vão achar e eles vão falar: Ufa, pelo menos um. A Marley respondeu esta criança: O sétimo filho mais jovem, o pequeno. Chaval alai aleicha Keisar, chaval aleicha Keisar. Chaval. É perca de tempo, senhor Keisar. Você está perdendo o teu tempo. Al kvod atzmecha kach. Você está tão preocupado com o teu kavod, com o teu respeito? Al-kavod ha-kadosh baruch hu al-achad kama ve-kama. Sobre o respeito divino, quanto mais a gente precisa se preocupar, que não pegue mal, que nem se pareça e nem aparenta que a gente está se curvando, e nem pensem e nem digam que um judeu se curvou com uma idolatria. Vamos repensar essa Gemara. O que o Caesar queria? O que o Império Romano queria? Eles queriam matar os judeus? Não. Ele queria convencer os judeus de se curvar, se ajoelhar para a idolatria. Ele queria convencer a nação judia de assimilar os valores, de associar os valores, largar o Deus deles e se associar a outros deuses, virarem idólatras. Deixar de educar os filhos dele de uma maneira judia, educar os filhos dele de uma maneira não judia, educar os filhos dele de uma maneira assimilada. É isso que eles queriam. Ele não chegou e saiu matando as crianças. Ele chegou e começou a pedir para as crianças: Por favor, se ajoelha. E o que que as crianças queriam? O que a nação judia queria? A nação judia não queria abandonar Hashem. A nação judia não queria abandonar nosso Deus, nossos valores e nossa maneira de viver. Só que agora começa. O povo romano era tão forte que eles tinham armamento sem fim para conseguir o que eles queriam. Eles tinham até na mão deles a força da vida e da morte. Eles conseguiam pegar qualquer família e estavam prontos a assassinar qualquer criança para chegar a conseguir o que eles queriam. E perante a morte, a maioria das vezes a gente dobra. É a arma mais forte. A pior coisa que você pode tirar de alguém é a vida, porque no momento que você tirar, essa pessoa já não volta mais. O povo romano estava pronto a tirar vidas para conseguir ganhar. E eles foram conquistando uma nação atrás da outra, até que chegou na nação judia. O povo judeu, por outro lado, a gente não estava com muitos armamentos, mas a gente precisa defender uma coisa: a nossa fé. E chegou o Caesar. Ele pôde usar a maior das armas e não conseguiu. O Keyser, ele queria uma coisa: assimilem os seus valores, passem a virar idólatras. Só que ele não conseguiu, porque a gente estava pronto até dar a vida para não se curvar. A gente estava pronto até enterrar nossa vida, mas não assimilar nossas ideais, não assimilar nossas ideias, não ir contra a nossa Torá. Quem venceu no final? Quem conseguiu o que queria? O povo romano, um povo covarde. Um povo cruel, onde eles usaram a maior arma deles contra crianças, contra mulheres indefesas, contra uma mãe que o marido não sei onde está. Ele assassinou 7 crianças sem dó, porque ele queria demonstrar que a idolatria dele é mais forte. Mas ele conseguiu alguma coisa. Não, aquela nação covarde não conseguiu, porque o povo judeu continuou fiel as suas crenças. E o povo romano não conseguiu. Então, o vencedor dessa história, que parece trágica, não é uma história trágica. É uma história de orgulho judeu. É uma história do orgulho judeu onde demonstra a nossa força. Não tem nenhuma arma do mundo que consegue fazer a gente largar a nossa fé. Quem que é o vencedor verdadeiro? A nação romana ou o povo judeu? A nação romana não conseguiu o que queria. Onde eles estão hoje? Quem são eles? E nós estamos aqui. Am Israel Hai Vekayam. Estamos aqui vivos, estamos aqui inteiros. Eu queria contar mais uma história para vocês. Mais uma Agmará, desculpa. Queria ler mais uma Agmará para vocês. Agmará está no tratado na Masechet Baba Batra da Sama Hamud Beit. Agmará fala assim: Tanu Rabanan. Quando destruiu o segundo Beit HaMikdash, tiveram um grande grupo de prushim, pessoas que se afastam de prazeres mundanos e deixaram de comer carne e beber vinho. Não queriam mais comer carne e beber vinho depois da destruição do Beit HaMikdash, nunca mais. Eles se encontraram com um grande rabino, um dos grandes nossos amoraim, Rabbi Yoshua. E Rabbi Yoshua, Amar Lahem, ele perguntou para eles: Banai, Mipremai Natenochim Basar Venatim Shotim Yain. Meus irmãos, meus filhos, o que vocês estão deixando de comer carne e beber vinho? Amrulo, eles responderam para Rabbi Yoshua: Nochal Basar Shemeno Makrevim Algaba Mizbeah. A gente vai comer carne. Que essa carne normalmente era sacrificada no altar, no Mizbeach, no Achshav Batel, e agora já não temos mais Mizbeach. Como você consegue comer carne? Nishtei Yain Shemenachsim al Gabe HaMizbeach, no Achshav Batel? A gente vai beber vinho. O vinho, cada vez que se fazia uma oferenda, se fazia um korban no Mizbeach, se jogava vinho do lado do Mizbeach, se fazia Nisuch Hayayim. E agora a gente não tem. Como dá para comer carne? Como dá para beber vinho? Amar Lahem, respondeu Rabbi Yoshua: Olha, vocês estão certos. Inken, mas se é assim, lechem lo nochal, não vão mais comer pão. Shekvar bitlu menachot, porque a gente já não tem o korban mincha, os korban menachot, que eram feitos de farinha. O pão tem a ver com menachot. Eles falaram: tá certo, efshar bepeirot. Tá certo, não vamos mais comer pão, nem carne, nem vinho, nem pão. Dá para sobreviver de comer frutas. Perot lo nochal, falou Rabbi Yoshua, frutas também não pode comer. Já se cancelou o bicurim. Bicurim era um mitzvah que a gente fazia. A gente levava para o Beit HaMikdash uma cesta cheia de frutas. E essas frutas eram uma mitzvah. A gente dava para o Kohen e fazia todo o vidu de bicurim. Eles falaram: é verdade, efshar beperot acharim. Tá bom, não vamos comer as frutas que se tirava Bicurim, que as frutas que a gente, que a Amisrael é louvado por elas, que é o figo, que é a tâmara, que é a azeitona, que é a uva, não vamos comer, vamos comer melão, dá para comer manga, dá para comer laranja, dá para comer kiwi, tem tantas frutas para comer, ótimo. Padre Abishua se assim, mãe, blonishté. A água também não pode beber. Quando era Sukkot, a gente não jogava vinho no Mizbeach. A gente jogava água no Mizbeach na hora de fazer os korbanot. Então não dá para beber água. Shatku. Os Prushim viram que realmente era impossível. Eles ficaram em silêncio e não sabiam o que fazer. Realmente, como dá para sobreviver? Amar Lahem respondeu Rabbi Yoshua: Banai, meus queridos filhos, bom, eu vou explicar para vocês. Não ficar de luto nada, isso é impossível. Não. Shekvar Nigzerá, Gzeirá. Já foi decretado que precisa sim lutar pela destruição do Beit HaMikdash. Unicabelo Edermidai. Mas viver lutado, sim lutar mais que o normal e Efshar, isso é impossível. Sheem Gozim Gzeirá, Tzibur Elemken, Rova Tzibur Yechorim Lamod Ba. Porque os nossos sábios só podem decretar sobre o público um decreto onde a maioria da nação, a maioria do povo, conseguem cumprir com esse decreto e viver sem comer carne, sem beber, é impossível. Isso não tem. Ele traz uma prova do Passuk. Assim falaram nossos sábios. Uma pessoa, quando vai fazer a casa, ele precisa deixar uma parte da casa sem alisar, sem passar cimento em cima. Dá para ver os tijolos, dá para ver a massa. Não, não passar massa, desculpa. Não passar massa corrida antes da pintura. Alguma coisa precisa deixar. Vê, calma, quanto? Um amá sobre um amá, hoje em dia, conforme a opinião de Rav Chaim Naeh, seriam 48 centímetros quadrados. Um quadro disso. Amar Rav Chisda, Keneged HaPetach. Mas esse Amá Alamá, essa parte não pintada, essa parte não passada a massa, precisa ser na frente da porta quando uma pessoa entra. Logo que você entra em casa, tua casa pode ser normal. Pode ter quantas suítes você quiser, o móvel que você quiser. Mas você entra, precisa lembrar do Beit HaMikdash. Você Adam quando sou rei, mas só pode fazer tudo para a festa dele. Mas sempre precisa deixar uma porção, uma parte, alguma coisa precisa deixar de fora. Mais rique, porção, abraf papá, caça de harsena. É uma certa comida que antigamente tinha. Você enxá col tachitei, uma mulher pode ter todas as joias e sempre deixar uma joia de fora. Mais rica o que é? Amará bat tzada'a. Uma joia, tá bom? Que aqui a Gemara fala, Xenemar, como disse no Passu. E meshkachei Jerusalém, a pessoa que esquece de Jerusalém, tishkach yemini. E ele esqueceu da mão direita dele, tidbak leshoni lechiki. Tá bom? Indiferente o que é esse Passu. Não veio o caso. Mas é Rosh Simchati, que é Rosh Simchati? Amar Abitzchak, diz Abitzchak, ze efer makleshi ve Rosh Chatanim. Um noivo, na hora do casamento, na hora da chupá, ele precisa colocar efer makle, ele precisa pôr cinzas na cabeça dele. Amar leira papa le abaya, eicha manachla. Aonde? Que parte da cabeça? Bema, como tefilin. No lugar onde a gente coloca o tefilin, na hora de entrar na chupá, a gente precisa pôr um pouco de cinza. Xeneemar. Como tem escrito no Passuco, Lassum lavelei Sion, latet lahem peer tachat efer. Assim diz a Gemara. Então essa Gemara, Yeshua revela pra gente um grande segredo. Nós temos que levar a vida normal. A gente precisa continuar a vida pra frente. A Israel não é um povo que vive se lamentando. É um povo que levanta e vai pra frente. É um povo que reconstrói toda hora. É um povo que não passa a vida chorando. Não é isso. Nós somos uma nação que olhamos para frente. Nós somos a nação da reconstrução. Porque nós estamos aqui vivos. Yam Yisrael Chai Vekayam. O Nitzchiyut, a eternidade de Yam Yisrael, é a coisa que mais existe. A gente conhece Yad Vashem, o Museu do Holocausto, que fica em Jerusalém. Tem o Museu do Holocausto famoso em Washington. E vários e vários lugares fizeram seus museus do Holocausto. Aqui no Brasil a gente tem, eu ouvi dizer, eu nunca fui. No Bom Retiro tem o Museu do Holocausto. Mas um desses museus, quem fez é o Rabbi Rosenzweig. Ele fez um Museu do Holocausto em Detroit, Michigan, nos Estados Unidos. E ele fez esse museu, um museu de Holocausto. O que já dá para ser? Bonito? Legal? Não é essa a ideia. Mas sim lembrar os nossos 6 milhões de irmãos que faleceram e os que sofreram, que mesmo que sobreviveram, tudo que eles perderam e tudo que deixaram, e as comunidades maravilhosas que foram perdidas e esquecidas. E a gente não vai esquecer, a gente nunca quer esquecer deles. E chegou para ele um senhor não judeu, armênio, na verdade ele é armênio, isso mesmo. Ele foi para Rabbi Rosenzweig, ele virou para o rabino e falou: Rabino, eu gostaria de te pedir, te fazer uma oferta muito interessante. Eu tenho alguns milhões de dólares. E eu queria te doar esse dinheiro para você fazer uma ala dentro do teu museu, dentro do Museu do Holocausto, uma ala pelo genocídio armênico, que foi nesses últimos anos que passaram, né? Nesse último século, um pouco antes do Holocausto. Eu gostaria de ter uma ala dentro do Museu do Holocausto para o genocídio armênico. Rabbi Rosenzweig olha para esse senhor e fala: não estou entendendo. Você está me oferecendo alguns milhões? Com esses teus milhões, você pode fazer um museu inteiro do genocídio armênico. O que você quer colocar dentro de um museu do Holocausto judeu, uma ala para vocês? Esse senhor respondeu para Rabbi Rosenzweig: não, Rabino, você não me entendeu. Se eu fizer um museu inteiro do genocídio armênico, ninguém nunca vai entrar para visitar, nem armênio, nem americano, nem índio, ninguém, 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 ninguém. Só que eu vejo que vocês, nação judia, vocês vão muito para o Museu do Holocausto. E vocês visitam, e vocês estão sempre lá. Então eu gostaria de colocar milhões, porque quem sabe, talvez um dia, um judeu que já está no Museu do Holocausto passa pela ala e relembra o genocídio na armênico, e relembra todas as pessoas que perderam a vida lá na Armênia. Pelo menos alguém. Porque se não é de vocês, eu não tenho de quem esperar. Moray Verabotai, essa visão de um goi, de um armênio. E ele sabe, ele viu, ele entendeu que a gente vai para esses lugares. Mas qual o sentido de tudo isso? Eu falo mais. Essa pergunta quem fez? Essa pergunta já tem vários e vários séculos. Nos anos 1000, ou quase 1100, tiveram grandes massacres na Inglaterra E todos os Yehudim que viviam na Inglaterra foram expulsos da Inglaterra. Expulsos da Inglaterra, proibido voltar para a Inglaterra. E pela lei inglesa, foi descrita que nenhum judeu pode viver em solo inglês. Nenhum judeu pode viver. O massacre de York, até hoje tem um herem, os Ashkenazim, obviamente, de não passar uma noite na cidade de York, na Inglaterra. Não pode se passar a noite depois do massacre que fizeram lá. Rabbeinu Yuni, Baalei HaTosafot, nossos grandes sábios, e todos os judeus foram expulsos totalmente da cidade da Inglaterra. Em 1600 e pouco, Rabbi Menashe Ben Israel, um grande rabino, que nasceu numa família mahana, no Portugal, e a família, depois de sofrer, fugiu para Amsterdã, para a Holanda, e lá voltaram a viver abertamente como judeus. E Rabbi Menashe Ben Israel, uma criança mahana que acaba crescendo e virando um dos grandes sábios da nossa literatura, escreveu o livro Esperança de Israel. Essa é a língua original do livro, o português, o nosso idioma. E esse grande livro foi escrito em português. O nome dele, Esperança de Israel, na tradução ao hebraico Mikveh Israel. Não, eu conheci a versão desse livro em português, mas conheci em hebraico, Mikveh Israel, esse livro tão bonito, ele fala tantas coisas, da busca deles pelos Aseret Shvatim, como ele fala das Américas. E ele chegou a querer ser rabino no Brasil, no Recife, mas no final, o Rav Yitzchak Abu Rav de Fonseca virou rabino no Recife, e ele pegou o lugar dele no rabinato como ajudante de rabino do Rav Yitzchak Mortero. Ele chegou a virar o segundo rabino da Keilah portuguesa em Amsterdam, na Holanda. E olha que coisa interessante. Todo mundo vai gostar de escutar isso. Ele fala uma coisa interessante. Ele fala que quando vai chegar a Mashiach, os judeus da América, que a América não sei, pode ser América do Norte, América Latina, vamos levar para a gente. Vamos entender que talvez os judeus do Brasil. Os judeus da América, quando chegar a Mashiach, eles vão ir para Israel. E a gente vai poder levar todos os nossos bens materiais juntos com a gente. Não vai precisar deixar na galuta. Os judeus da América vão poder levar. Ele acreditava que talvez ele vai achar nas Américas as 10 tribos perdidas e assim por diante. Mas não é isso que eu queria falar. Um dos grandes sonhos dele, ele queria levar todos os judeus, ele queria receber de novo a permissão de Am Israel poder voltar a viver na Inglaterra. E lá ele se reúne com Oliver Cromwell, e junto com ele estava Rabbi Yaakov Sasportas. É uma grande personalidade para um outro Shiur, Bezat Hashem. E quando ele está lá na Inglaterra, ele se reúne com Oliver Cromwell, o responsável de toda essa parte na Inglaterra, para poder receber todos os judeus de volta no solo inglês, para dar de novo permissão para a gente voltar a viver lá. Infelizmente, ele não conseguiu revogar essa lei. Mas ele conseguiu uma grande coisa, que depois de várias gerações isso aconteceu. Devido a essa reunião e Oliver Cromwell, a Inglaterra fechou um olho. E deixou passar despercebido os judeus morando lá. Mesmo que não necessariamente é permitido pela lei deles, pela Constituição da Inglaterra. Mas fechar um olho foi isso que Oliver Cromwell conseguiu. Rav Menashe Ben Israel, na época, não conseguiu ver isso como resultado positivo, porque ele não viu a lei mudando. Ele não imaginava o que ia acontecer na continuação da história. Mas no começo da reunião, Oliver Cromwell faz uma pergunta clássica, uma pergunta óbvia, uma pergunta muito simples para Menashe Ben Israel. Ele pergunta: Rabino, eu não estou entendendo. Vocês foram expulsos daqui. Vocês são odiados aqui. O sangue judeu está derramado pelo solo inglês. Você sabe que aqui a gente foi antissemita. Vocês sabem que a gente odiou vocês, já foram expulsos, já foram assassinados. Por que vocês querem voltar para o solo inglês? Por que o povo judeu sempre gosta de voltar para lugares que vocês foram expulsos? Você não entendeu que expulsaram vocês aqui, te odeiam aqui? Por que vocês querem voltar? Seria mais lógico vocês nunca mais quererem voltar. Uma pessoa que é expulsa, humilhada, assassinada num lugar, os filhos dele não vão querer voltar nunca mais para esse lugar. E como vocês, judeus, gostam? Rabotai, parece até uma piada. Mas imagina só que eu vou para um amigo meu e falo: e aí, como foi de férias? Aonde você estava? Auschwitz. Quê? Ah, eu passei por Dachau também. Não, mas você está brincando comigo? Sim, a gente estava em Treblinka. É, a gente fez a marcha. A gente fez marcha da vida. Você foi de férias para Auschwitz? Você foi de férias ver as cinzas do teu bisavô? Você foi de férias para Treblinka? O que que você foi fazer? Que nós, judeus, gostamos tanto de voltar para os lugares que a gente foi expulsos? Imagina só, alguém já escutou da família Toledano? Famosa família marroquina. O nome deles não era Toledano. Se eu não me engano, era Ben Senhor, a família Ben Senhor, se eu não me engano. Mas Toledano não era. E da onde vem esse nome? Contam nossos sábios, historiadores, que essa família, quando está na expulsão da Espanha, eles são expulsos da cidade de Toledo e eles mudam o nome deles porque eles fazem um juramento. Toledo, não! Toledo, não. Toledo, nunca mais. A gente nunca mais vem para Toledo. Toledo, a cidade na Espanha, não. Não, nunca mais. E tem muita gente diz que todos os judeus prometeram nunca mais voltar para solo espanhol. E essa pergunta chegou para o Rav Ovadia Yosef: será que a nação judia a gente pode visitar a Espanha? Será que a gente pode visitar o Portugal? Se os judeus, quando foram embora, prometeram nunca mais voltar. E o Rav Ovadia discute a respeito disso e permite, ele sim permite. Mas quem a gente quer voltar para aquele lugar? Essa foi a pergunta de Oliver Cromwell para Rav Menashe Ben Israel. Onde o Rav Menashe Ben Israel respondeu para ele: você não está entendendo que o nome Israel saiu do Egito. Quando a nação judia saiu do Egito, os egípcios viram Yad Hashem, viram a mão de Hashem, viram a mão divina. E conseguiu ser o maior Kiddush Hashem da história. Mas tiveram nações que não viram a mão de Deus. Tiveram nações que não teve esse Kiddush Hashem tão grande. Tiveram nações que não viram isso. E não conhecem Deus. Então a gente precisa estar agora em todos os lugares. Porque quanto mais lugares a gente tiver, mais rápido vai chegar Mashiach, porque mais nações vão reconhecer a mão de Hashem. Porque o dia que chegar Mashiach, Hashem vai ser o único rei onde todo mundo vai reconhecer essa mão tão estendida. Mas se tiver um lugar que os judeus não vão estar, aquele lugar não vão reconhecer. Rav Menashe Ben Israel, em 1600, achava que o lugar mais longe que ele podia chegar era a Inglaterra. Isso é o final do mundo, a ponto mais longe do mundo que ele conhecia. E por isso que ele acreditava que precisava chegar na Inglaterra os judeus. Oliver Cromwell se impressionou demais com essa resposta. Ele adorou Rav Menashe Ben Israel. Mesmo que ele não respondeu 100% ao apelo dele, mas ele virou uma grande, grande, grande pessoa. E ele chegou a valorizar muito o conhecimento. E quis fazer muitas coisas pelos judeus devido a essa reunião com Rav Menashe Ben Israel. Mas na verdade eu queria falar um pouco mais profundo. Não mais profundo, quem sou eu para discutir o Rav Menashe Ben Israel? Não é essa a minha intenção. Eu queria continuar, dar seguimento desse pensamento que a gente tem. Ah, Israel não tem medo de voltar para os países que a gente foi assassinado. Porque tem uma coisa muito clara: a gente não foi assassinado. Eles só tiraram o nosso corpo. Eles nunca vão conseguir mexer na nossa alma. A Gemara diz que em mekablim tanchumim al hamet. A Gemara fala que só dá para receber consolo para uma pessoa morta. Faz alguns anos atrás a gente vivenciou a desgraça de Gilad Shalit, nosso irmão que foi sequestrado e ficou tanto, tanto tempo sequestrado dentro da faixa de Gaza. E ninguém se consolava porque a gente sabia que ele estava vivo. Uma pessoa morta você se consola. Uma pessoa viva você não se consola. Você nunca vai se consolar por um vivo, porque você ainda tem esperança de rever ele. Se você se consolou, é porque essa pessoa está viva ainda para você. Gilad Shalit não dava para a gente dormir à noite. Os pais nunca tiveram tranquilidade até não ver ele de volta, porque ele estava vivo. Se uma pessoa morre, você precisa continuar a vida, não tem o que fazer. Fala o Hatam Sofer! Isso que a gente está há quase 2000 anos e continua chorando pelo Beit HaMikdash sentado no chão e assim por diante. É porque o Beit HaMikdash está vivo na nossa vida. O Beit HaMikdash ainda existe. O Beit HaMikdash está inteirinho para a gente. O Beit HaMikdash ainda existe. É esse o nosso segredo. A gente precisa continuar a nossa vida porque a gente é vencedor. A gente precisa continuar com a cabeça erguida porque a gente está ganhando. A gente não largou nossa fé e nunca vai largar nossa fé. Só que isso que a gente demonstra o quanto faz falta para a gente o Beit HaMikdash, porque ele ainda existe na nossa vida. O povo judeu vive com Mashiach, vive com Beit HaMikdash e vive olhando para frente. Essa é a maior nechamah, esse é o maior consolo. A gente não perdeu, a gente não acabou. E a gente não tem medo de voltar para Auschwitz, porque lá a gente está querendo ver o que as nações tentaram fazer com o nosso corpo, mas não mexeram na nossa alma. Vão pegar o legado das pessoas que deixaram o corpo e vão reanimar e vão reviver a alma deles. Essa é a nossa lição, esse é nosso papel. Sabe que tem uma coisa muito triste, uma coisa muito chata, e está começando a virar moda. Cada vez tem mais nações negando o Holocausto. Cada vez tem mais pessoas falando que o Holocausto não existiu. Mais antissemitas. E a intenção deles, infelizmente, é clara. Eles querem levar o holocausto para não ter problema de voltar a fazer isso de novo. Eles querem levar o holocausto para conseguir apontar um dedo à nação judia como malfeitor, uma nação que está oprimindo os outros e não uma nação que foi oprimida. E a pergunta é, mas eu não estou entendendo. Não se passou um século do holocausto. A gente tem pessoas vivas que viveram o holocausto, tem provas vivas, tem fotografias, tem museus, tem itens, tem vídeos, tem documentos, tem tudo. Como dá para falar isso e cada vez mais gente acreditar? E talvez aqui tenha uma resposta que deixa a gente pensativo. É uma resposta talvez a mais bonita de todas. Uma pessoa não tem como ir contra uma realidade. Uma pessoa não tem como sair contra uma realidade. Se você tem uma parede na tua frente, você fala, essa parede não existe. Não existe? Então começa a andar. Atravessa a parede que eu quero ver. E você bate a cara na parede, não tem como passar. Você não tem como negar a realidade, você não tem como negar uma coisa que está na tua frente, que é palpável. Sabe o que os antissemitas estão falando? Se há menos de 100 anos teve um holocausto onde 6 milhões de judeus foram assassinados. Há menos de 100 anos acabando com todas as comunidades de Shivot, famílias, dinheiro, tudo que eles tinham. Como é possível que o povo judeu floresceu tanto? Um de dois. Ou é mentira, ou tem uma coisa ilógica. É mais fácil negar o holocausto do que reconhecer Deus. Deus eles não conhecem. E a gente conhece Hashem, e a gente sabe que teve holocausto, e mesmo assim a gente floresceu. Uma pessoa que vai para hoje para Eretz Israel, e olha aquela terra maravilhosa, quantas estivotas, quantos batek nesiot, quanta Torá, que nação florescendo, coisa maravilhosa! Dá para acreditar que há menos de 100 anos passou por um holocausto? Alguém vai para os Estados Unidos e olha como o judaísmo floresceu, vai para o Brasil e vê quantas comunidades e quanta Torá, e vai para a América do Sul, América do Norte, ou Europa, onde você quiser, tem tanta Torá. Eles têm uma prova talvez mais forte que a nossa, que o holocausto não existiu. Mas não é porque não existiu que existiu. Mas eles só estão falando uma coisa, estão se matando de inveja. Vocês venceram. A gente tirou 6 milhões de vocês. A gente tentou apagar vocês. Mas vocês venceram. Quando eles tentam falar que o holocausto não existiu, não é isso que eles querem dizer. Mas no final é isso que eles estão falando. Vocês são os maiores vencedores. Como é possível uma nação perder 6 milhões e ter a cara que a gente tem hoje? E ter a riqueza, e ter tudo isso que a gente tem, toda a maravilha que a gente é. Eles estão falando, vocês venceram. Mas em vez de falar, vocês são vencedores, é mais fácil falar, a gente nunca batalhou. O holocausto não existiu. É só isso que eles estão falando. É isso que eles estão tentando falar pra gente. A gente só precisa entender que é isso. Nós somos os maiores vencedores. Cada dia que uma pessoa vive como judeu, cada vez que você ergue tua cabeça com orgulho judeu, cada vez que você estuda uma Gemará, cada reza que você vai na sinagoga, cada filho a mais que você traz no mundo para educar como judeu, você está dando uma tapa na cara do Hitler. Cada ato judeu que você faz, você está falando que o holocausto não existiu. Mas não que não existiu. Isso é absurdo falar uma coisa dessas. E sim, nós vencemos, apanhamos. Apanhamos muito. E doeu muito. Mas a gente venceu o final da batalha. A gente venceu a luta final. A gente deu tapa atrás de tapa em Hitler, em Titus, em todas as pessoas que perseguiram e tentaram apagar a gente. Exatamente isso que a gente precisa saber. Meu Rosh Yeshiva, Reb Chaim Stein, Zichrono Livracha, se eu não me engano foi no ano 2000, se não foi um pouco antes ou um pouco depois, ele voltou para a Europa, depois de quase 60 anos, o continente onde ele nasceu, ele foi visitar a casa dele real, a Yeshiva que ele estudou, Yeshivat Telz. Ele foi para a cidade de Telz, na Lituânia, e ele foi ver o prédio onde ele estudou, cresceu, onde ele teve tantos amigos, Roche Yeshivó. Aquela maravilha, aquele lugar lindo da infância e da juventude e da adolescência dele. Até que em 1941 ele precisou fugir, foi para dentro da Rússia, passou anos na Sibéria e conseguiu chegar nos Estados Unidos, onde ele se juntou com o resto de Yeshivá, né, na cidade de Cleveland, e ajudou o Rebbe Meir Bloch, o Rosh Yeshiva, na época que fundou e levantou a Yeshiva, ajudou ele a remontar essa maravilhosa Yeshiva, junto com Ramot Chikaetz, Ramot Chigifter, Ramot Lukaetz, Ramot Chigifter, Ramot Chorotsky, Rabbi Isaac Osman, Rabbi Isaac Stein, e assim por diante, todas essas pessoas maravilhosas, Rabbi Livi, Rabbi Mechina, todas as pessoas maravilhosas que reconstruíram a Yeshiva. E ele, depois de 60 anos, ele volta para a cidade de Telos, e ele vê um prédio abandonado. Ele vê aquele lugar abandonado, destruído. Era a Yeshiva que ele estudou. Ele conheceu aquele lugar cheio de vida. Ele conheceu aquele lugar cheio de Torá. E hoje está um prédio vazio. Um prédio abandonado, um prédio triste. Ele entrou na Yeshiva e começou a falar. Na época do Talmud, chegou a nação romana e pegaram 10 mártires dos grandes maiores rabanim. E um deles foi Rabbi Hanania ben Tardion. E eles pegaram esse grande sábio, enrolaram ele num Sefer Torá, colocaram algodão molhado no coração deles e se queimaram o Sefer Torá. E esse algodão molhado, o que, que ele fez foi para demorar mais, pro Rabino não conseguir morrer e sofrer toda essa queima. Queima de primeiro, segundo, terceiro grau, fumaça, axifício e tudo isso. E ele está sendo queimado num rolo do Sefer Torá. E os alunos olham o Rabino e veem que o Rabino está rindo e perguntam: Raf, o que você está rindo? Olha o que está acontecendo com você. O que você está vendo? Ele falou: eu estou vendo um pergaminho sendo queimado. Mas eu estou vendo que as letras da Torá por Rodavir estão voando. As letras da Torá saíram, voaram. Ele não está queimando as letras. Ele está queimando meramente um pergaminho. A Torá ele nunca vai queimar. Falou Reb Chaim Stein: Hitler, você chegou aqui nessa cidade. Os nazistas chegaram e vocês destruíram tudo. Vocês fizeram tudo. Vocês queimaram o pergaminho, olha como está abandonado a Yeshiva. Eu quero te contar um segredo. Otiot parhu ba'avir. As letras saíram voando no ar e pousaram nos Estados Unidos. E hoje não tem um Tells, tem 3 Tells. Vem para Cleveland, Chicago, Riverdale. E essas 3 Yeshivot saíram dessa Tells que você queimou somente o pergaminho. Só que as letras sobrevoaram e pousaram no Yeshiva de Telos. Rabotai, hoje tem mais uma Telos. E essa talvez tinha um sinal de que deixa a gente louco. Há menos de 10 anos atrás, Reb Sholom Ber Sorotskin, ele é neto dos fundadores do Yeshiva de Telos, família Sorotskin, uma família maravilhosa. O avô dele foi do Yeshiva em Cleveland. O bisavô dele foi do Yeshiva na Lituânia. O tataravô dele foi fundador da na verdade, uma geração para cima, foi tataravô por 2 lados, pelo lado Bloch, pelo lado Sorotsky, foi o fundador desse Yeshiva. E ele chegou e viu tudo isso aqui abandonado. Ele viu aquele prédio abandonado, destruído. Ele teve uma ideia genial. Ele entrou no Beit HaMidrash, onde estudavam centenas de alunos, e viu aquelas portas de madeira destruídas, comidas, velhas, 60 anos sem uso. Aquela porta, que é uma loucura. Onde aquela porta escutou tanta Torá. E ele teve uma ideia genial. Rav Sholom Ber Sorotskin aproveitou que ninguém estava vendo, entrou nesse prédio abandonado, desmontou essas 2 portas e decidiu levar junto com ele. Cidade jogada, abandonada. Quem viu? Na próxima vez, quando ele foi pegar a porta da casa do bisavô dele, levava o Mitzvah Bloch, já chegou a polícia porque os vizinhos viram. Mas isso aqui é uma outra história, não é o caso. Mas quando ele levou as portas do Beit HaMidrash, ele conseguiu levar essas portas para Israel. Rav Sholom Ber Sorotskin, ele tem uma yeshiva em Israel chamada Teret Shlomo. E estamos falando, na verdade, do kolel dele na cidade de Kriyat Sefer. 800 avrechim estudam Torá lá todos os dias do ano. Todos os dias. 800 avrechim. O doador principal desse kolel é Shlomo Yehuda Rechnitz, e tem um kolel maravilhoso. Um candelabro de loucos. Madeira de primeira qualidade, todos os bancos. E a voz da Torá que não para. Só que tem uma coisa interessante que quem não conhece a história não percebe. Quando você chega no final da sinagoga, lá na frente, você sobe alguns degraus e você está parado na frente do Aron HaKodesh. A história desse Aron HaKodesh é que essas 2 portas do Aron HaKodesh, aquelas 2 portas de Yeshiva de Telos, ele tirou da Europa aquelas 2 portas abandonadas, folheou elas de ouro e colocou na porta do Aron HaKodesh, um dos mais bonitos de Eretz Israel, num lugar onde tem 800 pessoas estudando todo dia. O pergaminho vocês queimaram! Mas as letras voaram e estão pousando em todos os lugares. Morai Verobatai, vencemos. Isso que a gente faz, o luto, é porque o Beit HaMikdash existe pra gente. A gente vive com o Beit HaMikdash, vive com o Mashiach. Mas se você quer saber qual que é o consolo, nós somos o maior consolo. Viver como Yehudi, orgulhoso, cumprindo o Torá, e ver quanto a gente floresceu, isso é o maior consolo da nossa história. Boa noite.